Bom dia a todas, bom dia a todos que estamos acompanhando em mais uma aula de nossa Escola Bíblica Dominical. Desejo a todas e todos um excelente domingo, a todo mundo que está nos acompanhando em diversos lugares, aqui em Maceió, em outras localidades. Maceió hoje amanheceu, a capital alagoana amanheceu nublada, mas eu particularmente gosto desse clima mais, um pouquinho mais frio. Para mim está extremamente agradável. Eu estou muito ansioso por iniciarmos esse estudo, muito contente, inclusive, pela oportunidade de voltar às atividades docentes na Escola Bíblica, né? Tivemos um ano de 2019 bem movimentado. Agradeço muito a Odja, a oportunidade que a Odja me deu, me emprestando, né, a sala da Odja. E nós passamos, na verdade, no início do ano, nós tivemos, o Wellington havia me convidado, nós fizemos algumas aulas sobre a Cristologia, tudo se iniciou ali, né? E no ano de 2019 foi um ano assim bem legal, com esse retorno meu à docência na Escola Bíblica, e a Escola Bíblica da Igreja Batista do Pinheiro, que é assim extremamente especial e diferente. E agora, iniciando essa série de estudos sobre saúde, sobre teologia da saúde, sobre fé e saúde, sobre religião e saúde, para mim, enfim, é um momento, realmente, podem ter certeza, é um momento muito especial. Devo dizer que já estou um pouco acostumado com essas ferramentas, né? Passei um semestre, o primeiro semestre de 2020, o primeiro semestre desse ano, dando aula remota, né? Utilizando aí diferentes ferramentas. Essa não, mas elas são todas muito parecidas. E, enfim, já estou um pouco familiarizado com essas ferramentas. Eu espero que a gente possa aproveitar bastante no dia de hoje. Então, vou fazer a minha exposição, vou levar aí uns, vou tentar me organizar com uns entre 40 e 50 minutos, no máximo, para que a gente possa também ter um tempo de conversa, né, de diálogo junto com vocês. Vocês vão colocando as questões, eu estou com o YouTube aberto no celular, agora eu não vou olhar, mas ao fim do estudo eu vou acompanhando e a gente vai conversando, tá bom? Então, eu dei um título a essa aula de hoje, eu chamei assim, eu chamei de Espiritualidade e Saúde, Examinando a Ambivalência da Experiência Religiosa, né? Queria já de cara dizer que eu não gostei desse título, eu não queria ser tão formal, queria criar um título mais informal para essa conversa, mas não é fácil, né, dar título às coisas, a textos. Não sei se vocês sabem, uma boa parte dos livros que as pessoas escrevem não são elas que dão os títulos, né? Às vezes é editora, às vezes é uma outra pessoa. Eu não queria usar, por exemplo, essa palavra aí, ambivalência, mas foi a melhor que eu encontrei, e eu vou tentar explicar isso da maneira mais coloquial, mais simples, mais fácil, de tal maneira que todo mundo possa compreender e nos acompanhar. Bom, eu quero falar exatamente sobre isso, eu quero falar sobre essa ambivalência que existe nessa relação entre fé, entre espiritualidade, entre religiosidade e saúde. E quando a gente usa a palavra ambivalência, o que que a gente está querendo dizer, né? Esse é um conceito, eu particularmente gosto desse conceito, esse é um conceito da psicanálise de Freud, que é muito simples de entender. Algo é ambivalente quando, ao mesmo tempo, este algo hospeda em si o potencial para o bem e o potencial para o mal. Então, na psicanálise, por exemplo, o Freud gostava de dizer isso, os psicanalistas vivem repetindo isso, eles vivem dizendo, nós somos seres ambivalentes, né? Somos seres contraditórios. Temos o potencial tanto para o bem quanto para o mal. Isso é ambivalência, né? essa dupla força, essa dupla potência que habita dentro de nós. E essa relação, a relação entre espiritualidade e saúde, entre fé e saúde, eu acho que a melhor maneira de descrevê-la é exatamente descrevendo ela assim. Ela é uma relação, né? Ela é uma relação ambivalente. Do ponto de vista da saúde, a religião, a fé e a espiritualidade, ela não é nem só boa, nem só ruim. Ela é ambivalente. A religião produz saúde, a religião produz doença, depende, né, minha gente? Depende da maneira como as pessoas encaram, depende da maneira como as pessoas vivenciam a sua experiência religiosa. Então, para muitas pessoas, a religiosidade, a espiritualidade vai ser fator de saúde, vai ser fator de proteção, inclusive, contra várias doenças, inclusive no campo mental, que é um campo que eu gosto mais de falar. Para outras pessoas, a fé e a espiritualidade vai ser fator de adoecimento. E o curioso é que, seja como fator de cura e de saúde, seja como fator de adoecimento, na maioria das vezes as pessoas nem se dão conta disso, né? Nem se dão conta disso. Então, eu lembro, por exemplo, eu me converti aos 20 anos de idade. Primeira Igreja Batista, em Muritiba, lá no interior da Bahia. E com 20 anos de idade, eu gostava muito, 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 muito. Meu esporte número um sempre foi o voleibol. Quem me conhece mais de perto sabe, sempre joguei voleibol. Modéstia à parte, sempre me saí muito bem no voleibol. E eu lembro muito bem que no ano de 1997, quando me converti, uma das dúvidas que eu tive ao chegar na comunidade é se eu, olha só que coisa, né? Uma das dúvidas que eu tive é se eu poderia continuar praticando aquele esporte em meio aos amigos com quem eu jogava o voleibol todos os sábados de manhã. E aí eu me lembro muito bem de que uma pessoa, um jovem, inclusive, não foi um ancião, não foi uma idosa, um jovem de seus 20 e poucos anos, chegou para mim, neófito, recém-convertido, novinho na fé, e disse assim: não vos mistureis na roda dos escarnecedores. Ou seja, o que ele estava me dizendo é que eu não poderia, mas que eu teria que abrir mão do meu voleibol todo sábado pela manhã. Consequência disso, entrei numa vida sedentária, fiquei um magrinho barrigudo. Então, veja, de uma maneira absolutamente natural. Eu tô gracejando hoje, olhando para trás, mas isso que eu estou falando para vocês é a mais absoluta verdade, né? Então, uma espiritualidade adoecida, uma compreensão, uma leitura esquisita, como disse Paulinho no domingo passado, uma teologia ruim teve um efeito direto sobre a minha saúde, porque é verdade que eu fiquei barrigudo mesmo. É verdade, né? Fiquei um magrinho barrigudo, como inclusive estou até hoje, veja. Mas essa mesma experiência de conversão lá atrás produziu outros efeitos interessantes na minha saúde. Então, por exemplo, eu lembro que nessa mesma época eu tinha problemas muito grandes com sono, problemas de insônia, dificuldade de dormir, enfim. E os irmãos e irmãs devem prestar muita atenção à qualidade do seu sono, porque a qualidade do nosso sono, ela é extremamente importante para uma série de processos relacionados à nossa saúde que a gente nem se dá conta. Vocês não fazem ideia o quanto dormir bem é fundamental para a manutenção da saúde. E dormir bem não significa que todo mundo tem que dormir a mesma quantidade de horas, porque tem gente que dorme bem. Hoje, por exemplo, o meu dormir bem é dormir 6 horas. Já foi 8 lá atrás. Mas eu lembro que eu tinha esse problema. E quando eu fiz a minha adesão religiosa, quando eu entrei na Igreja Batista, por um lado, eu disciplinei um pouco mais o meu comportamento, deixando de perder noite, né? Deixando de viver aquela vida... Bom, de um rapaz de 20 anos de idade, querendo aproveitar a vida. Eu lembro muito bem que um dos impactos imediatos disso foi a melhoria da qualidade do meu sono. Eu passei a dormir como nunca tinha dormido, porque eu sempre tive problemas, vez por outra, de perder o sono, enfim. Então, estou iniciando essa aula, trazendo esses exemplos da minha vida, né, esses exemplos autobiográficos, exatamente para mostrar isso. Nessa vivência da nossa espiritualidade, muitas vezes sem refletir, ela vai produzindo todo tipo de impacto sobre a nossa saúde. Por isso que momentos como esse que nós estamos tendo aqui, essas aulas que nós estamos tendo, eles são muito importantes, eles são fundamentais porque a gente passa a pensar essa relação, né? A gente passa a avaliar a nossa própria espiritualidade. De que maneira a minha vivência de fé impacta a minha saúde? Pensar sobre isso. E é pensando e é refletindo sobre isso que a gente pode melhorar esse casamento, né, entre religiosidade e espiritualidade, refletindo sobre isso. Veja o que interessante. As pessoas de fora, especialmente do mundo da ciência, psicólogos, antropólogos, especialmente psicólogos, psiquiatras também, eles têm essa preocupação. Existem linhas de pesquisa, por exemplo, dentro da psicologia, dentro da psiquiatria, que fazem essa pergunta, né? E pesquisam sobre isso, indagam as pessoas sobre isso. Como a sua religiosidade, a sua espiritualidade, não vamos entrar na diferença entre essas duas palavras, senão eu perderia muito tempo, então eu vou tratar disso como se fossem as mesmas coisas, embora não sejam. Então, esses profissionais, eles gostam de entender essa relação. E existem muitas pesquisas que mostram exatamente isso. Essa relação é uma relação ambivalente. A fé pode produzir tanto saúde, qualidade de vida, quanto a fé pode produzir adoecimento, sofrimento psíquico, sofrimento mental, sofrimento em outras áreas da nossa vida. Por isso que quando eu falo dessas coisas, eu lembro do grande Karl Barth. Barth foi um teólogo suíço do século XX. Ele tem um livrinho, um textinho chamado Introdução à Teologia Evangélica. Ah, uma coisa que eu queria falar a vocês é que eu coloquei todas as referências dessa aula estão presentes na descrição do vídeo do YouTube, tá? Eu sei que tem pessoas que estão no Facebook. Depois, quem quiser ter acesso às referências, eu pedi a Valéria e ela colocou as referências que eu vou citar na descrição do vídeo do YouTube. E o Barthes dizia: uma igreja, uma comunidade de fé verdadeiramente apaixonada pelo evangelho, ela tem que ser uma comunidade de fé verdadeiramente apaixonada por teologia. E aí eu me orgulho muito da Igreja Batista do Pinheiro, porque na Igreja Batista do Pinheiro isso é uma verdade, inclusive não é uma verdade de agora, né? É uma verdade da história dessa comunidade. Mas vamos lá então tentar examinar, como eu anunciei aí no título do estudo, como é que se dá essa ambivalência, né? Como é que se dá esse duplo efeito dessa relação entre religião e saúde. Eu quero começar me referenciando no conceito de saúde da OMS. Eu queria que Valéria colocasse aí na tela para nós. Eu coloquei que é para a gente poder ter uma referência, quando a gente está falando de saúde, do que a gente, de fato, está falando, né? Então, já tem alguns anos que a Organização Mundial de Saúde, a OMS, ela define saúde nesses termos. Ela diz assim: saúde é o completo estado de bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de enfermidades e de afecções. Afecções é um termo mais técnico, mas é sinônimo de enfermidades, né? Então, saúde é um completo estado de bem-estar físico, mental, social, e não apenas a ausência de enfermidades. Veja que é um conceito, se a gente parar para pensar, é difícil que alguém tenha saúde nesses termos todos que estão aí, né? É difícil que alguém tenha, por exemplo, ao mesmo tempo, se sinta o tempo inteiro bem fisicamente. Não tem nenhum problema de natureza física, biológica, corporal. Ao mesmo tempo, mental. Essa é a parte que nos interessa, né? Enquanto psicólogos, psiquiatras, a saúde mental, bem-estar mental e bem-estar social. Esse conceito é bem interessante porque inclui essa categoria, né? Então, saúde não é ter apenas um corpo legal, um corpo sem a presença de doença, ou ter saúde mental, mas é ter também saúde social, é ter boas relações sociais. E aí, quando se fala do âmbito social, está falando de saúde enquanto direitos, né? Saúde tem a ver com a garantia a direitos. Porque, veja, de que adianta o indivíduo não sentir nada, não atestar nenhum tipo de doença biológica, não reclamar de problemas mentais, depressão, de ansiedade, se a ele ou a ela, né, são negados direitos sociais fundamentais, como educação, como lazer, como uma rua calçada, saneada, né? Então, esse é um conceito atual, e quando a gente estiver falando de saúde, em referência a esse conceito que a gente quer falar. Então, essa é a nossa pergunta. A nossa religiosidade, a nossa fé, ela ajuda a reforçar esse conceito, esse estado de bem-estar físico, mental e social, ou ela atrapalha que a gente consiga essas coisas? Fé produz transtorno mental, por exemplo, né? Religião produz adoecimento psíquico, por exemplo, né? Então são as questões que a gente quer, que eu quero examinar aqui resumidamente com vocês. Bom, então eu quero começar esse exame falando exatamente do legado positivo dessa relação. Geralmente a gente fala primeiro das coisas ruins para fechar a nossa reflexão com as coisas boas. Eu vou inverter. Eu quero começar falando de alguns aspectos muito, mas muito positivos dessa relação entre espiritualidade e saúde. E aí é óbvio que eu estou falando a partir de uma perspectiva ecumênica e interreligiosa. Então, o que eu vou falar tem a ver com o cristianismo, que é a nossa confissão de fé, mas tem a ver também com outras confissões de fé. Vou tentar trazer alguns rápidos exemplos históricos. Então, em primeiro lugar, gente, a religiosidade, a espiritualidade, ela tem um potencial muito positivo no que diz respeito a produzir saúde entre as pessoas. E a primeira razão é porque a religião, a fé, a espiritualidade, ela é a maior matriz de sentido que existe. Muito mais do que a ciência, muito mais do que a filosofia, muito mais do que as artes. É verdade, nós vivemos hoje num mundo plural, né? Num mundo que não consegue conviver mais com uma única verdade absoluta, e hoje as pessoas se sentem no direito de dar sentido às suas vidas a partir da ciência, a partir da filosofia, a partir das artes, né? Do cinema, da literatura, enfim. Não tem nenhum problema, a gente tem tranquilidade para viver nessa cultura pluralista. Mas um fato inegável é que a fé, a espiritualidade, ela é a maior matriz de sentido que os seres humanos já inventaram. Nela, as pessoas encontram um sentido como elas não encontram em nenhum outro lugar. E isso, por si só, é produtor de saúde, especialmente de saúde mental. Eu me lembro aqui do Viktor Frankl. Viktor Frankl é um nome muito forte na psicologia, e ele dizia o seguinte, ele dizia, quem encontrou um sentido sólido para a sua vida, encontrou a força, encontrou a capacidade de suportar qualquer sofrimento. encontrou a capacidade de suportar qualquer coisa. Continuava Frankl. Frankl dizia, porque o nosso problema não é o sofrimento em si. O Frankl dizia, o nosso problema é o sofrimento sem sentido. É quando o sofrimento que nos atinge não se encaixa em nenhum significado. A gente não consegue dar um sentido a ele. E esse cara que produziu essas ideias é um camarada, por exemplo, que sobreviveu, ele era um psiquiatra de origem judaica e que sobreviveu a Auschwitz. E ele fundou, então, a partir desses anos de terror dentro desse campo de concentração, foi o pior de todos, ele fundou uma teoria chamada logoterapia, onde ele trabalha exatamente isso. O papel que a força, que o sentido da vida tem para trazer saúde e para fazer as pessoas suportarem absolutamente todo tipo de desafio que elas vierem a enfrentar em suas vidas, né? Então, essa é uma razão que eu acho assim, fundamental. E é um aspecto positivo, independente da experiência religiosa que as pessoas têm. Um outro exemplo positivo dessa relação são os hospitais. Eu não sei se vocês sabem, mas os hospitais gerais, os hospitais com públicos específicos, ou seja, todos os hospitais no Ocidente são um legado do cristianismo. Vejam, até hoje, esse legado, ele nos dá pistas, né? A gente tem até hoje aí as chamadas Santas Casas de Misericórdia. As Santas Casas de Misericórdia, elas apontam exatamente para isso, para a história dessa instituição chamada hospital. É óbvio que o hospital, enquanto um legado cristão, nem sempre foi a mesma coisa e teve as mesmas funções. Mas a ideia, né, de uma instituição separada para cuidar especificamente, lá atrás, na Idade Média, de leprosos, de moribundos, é um legado do cristianismo. Óbvio, depois o hospital mudou de funções, o hospital se laicizou, se tornou uma instituição laica, né? Sem foco religioso, como tinha lá atrás, porque quando o hospital surge, ele tem a função de abrigar os moribundos e salvar essas almas. Então, ele ainda é uma instituição de evangelização, ao mesmo tempo de oferta de cuidados às pessoas, e depois essa instituição ela foi se transformando. Mas é um legado, né? É um legado interessante que o cristianismo deixou aí para o Ocidente. Tem um outro legado que eu acho bastante interessante, que eu queria compartilhar com vocês, e ele é do meu campo. E eu coloquei a referência para vocês conferirem essa discussão depois, está aí na descrição do YouTube, que é o seguinte, tem um autor que eu gosto muito, que é o Michel Foucault. Num livro chamado História da Sexualidade, ele nos diz o seguinte, ele nos diz que o consultório, não tem o consultório dos psicólogos e dos psiquiatras, alguns de vocês aí devem fazer psicoterapia, né? Eu atendo pessoas e tal. Então, o que é o consultório? O consultório é um ambiente fechado, na maioria das vezes uma relação sujeito a sujeito, onde as pessoas nos procuram para cuidar de sua saúde mental, né? O Foucault diz o seguinte, ele tem uma tese interessante, ele diz, o tataravô dessa instituição, desse lugar, foi o confessionário católico. Confessionário católico. Então, ele estabelece uma linha direta entre o confessionário católico e os atuais consultórios. E se a gente fizer o paralelo, é muito interessante, né? Claro, tem algumas diferenças fundamentais, mas se a gente for fazer uma comparação, tem semelhanças gritantes, né? Então, por exemplo, você tem ali um espaço reservado, nos dois espaços, você tem um espaço privado, você tem um espaço de cuidado, você tem um espaço de escuta, né? Você tem um espaço de confissão de conteúdos que não podem ser confessados publicamente. Claro, tem as diferenças. O sacerdote ouve a partir da fé, ouve a partir da tradição, e depois passa uma penitência. o profissional da saúde mental vai ajudar de outras formas, com ferramentas que ele aprende na sua formação científica. Mas é um outro legado, né? É um outro legado e que hoje beneficia centenas, milhares de pessoas mundo afora, e é um legado também que vem do cristianismo. Bom, falando ainda dessa relação positiva, é quase um consenso entre os profissionais da saúde, gente, que a espiritualidade, vindo agora assim mais para os nossos dias, que a espiritualidade ela é fator de proteção em relação à saúde. O Paulinho colocou isso na fala dele na semana passada, né? Então, é quase um consenso entre esses profissionais que a espiritualidade, na maioria das vezes, ela é um fator de proteção à saúde. E isso é tão verdade que o próprio Sistema Único de Saúde, o SUS, e eu sei que eu estou falando aqui para algumas trabalhadoras e alguns trabalhadores do SUS, isso é tão verdade que, desde 2006, o SUS vem adotando o que eles chamam, eu coloquei um link também para vocês conferirem isso na descrição do vídeo do YouTube, o que eles chamam de práticas integrativas complementares. O que é isso? Práticas integrativas complementares. É um conjunto de práticas espirituais que, desde 2006, o SUS normatizou essas práticas e elas podem ser usadas dentro dos dispositivos da saúde coletiva para auxiliar a medicina, o tratamento da medicina convencional. Então, quando a gente examina essas práticas, nós estamos falando especialmente das práticas da medicina chinesa, da medicina oriental, acupuntura, biodança, reiki, constelação familiar, né? Ou seja, todas práticas vindas da espiritualidade oriental e que estão reconhecidas como tratamentos complementares. Veja, eles não podem, em hipótese alguma, substituir o tratamento convencional dentro do SUS. Por isso, o nome é Práticas Integrativas Complementares. No ano de... Nós estamos em 2020, em 2018, houve uma atualização dessas práticas. Eu coloquei o link do Ministério da Saúde, quem tiver curiosidade, depois dá uma olhada, entra lá, abre, lê o que são essas práticas, tem uma lista dessas práticas, é uma coisa bem interessante, que é exatamente isso, é um reconhecimento de que a espiritualidade, ela é extremamente útil para, quando bem utilizada, óbvio, para tratar a saúde das pessoas. Só para fechar isso, só tem um problema que eu acho que é um problema nessas práticas integrativas complementares, é que, até o momento, nós não temos nenhuma prática oriunda das religiões de matriz africana, né? Isso é um problema enorme. Quando vocês olharem lá a lista das práticas, vocês vão ver que quase todas elas vêm da medicina chinesa e da espiritualidade oriental. E por que não, né, dialogar também, já que há essa abertura, por que não dialogar também com o legado das religiões africanas, né? Não dá mais para a gente falar de matriz africana, porque o cristianismo também é uma religião de matriz africana, né? E veja, as religiões africanas, o candomblé, eles têm, de modo ancestral, uma visão da vida, da natureza, do corpo humano, muito diferente da visão que dominou as sociedades cristãs nesses últimos séculos, né? Então, seria uma coisa que eu acho que é interessante, com certeza isso já deve estar sendo estudado, discutido, debatido, mas é uma lacuna, né? É uma lacuna. Acho que seria um avanço muito interessante para o SUS inserir também algumas dessas práticas oriundas das religiões africanas. Eu quero fechar essa parte, porque, óbvio, né, eu quero entrar também nos problemas dessa relação, contando uma história a vocês. Ódia tinha falado comigo há algum tempo atrás, eu gosto de ouvir as histórias que o Paulo conta e tal. E essa história que eu vou contar a vocês, se eu não me engano, eu contei na sala presencial, né, da pastora Ódia, mas aqui, como eu sei que está a igreja toda, nem todo mundo ouviu, eu vou contar essa história a vocês. Veja só, eu tinha 21 anos de idade, eu estava no primeiro ou no segundo ano do seminário, em Feira de Santana, e eu lembro que um colega, numa conversa, não me lembro mais quem foi, mas eu lembro bem da conversa, um colega dizendo para mim assim, Paulo, eu tomei conhecimento de 3, 4 missionárias batistas espalhadas aí por esse sertão da Bahia que estão sofrendo de câncer. 3 ou 4 missionárias estão sofrendo de câncer. E aí, na conversa, né, dois estudantes novos de teologia, cheio de teorias e hipóteses na cabeça, eu cheio de hipóteses na cabeça, me pus a pensar e tentando construir uma hipótese para entender isso. Então, eu pensei, poxa, 3, 4 missionárias tinham uma normativa na época que elas não podiam contrair casamento, então eram mulheres solteiras. Eu fiquei pensando, poxa, será que é isso? Será que é algum tipo de abstinência, né? Nós, cristãos, batistas, tradicionais, oriundos do sul dos Estados Unidos, não bebe, enfim, não faz um monte de coisa, né? Será que essa abstinência, a ausência de certas substâncias, predispõe mais essas mulheres, está predispondo essas mulheres a produzirem câncer? Aí vejam o que eu fiz. Cheguei na minha cidade, em Muritiba, marquei uma consulta com o maior clínico geral que tem lá na minha cidade, inclusive esse camarada atende lá até hoje, ele tem uma clínica privada, SEMUR, a minha mãe até trabalhou, né, com técnico de enfermagem nessa clínica durante muito tempo, Dr. Cavalcante. Marquei uma consulta com o Dr. Cavalcante para fazer uma entrevista. Montei um monte de pergunta, esperei na fila e ele me atendeu. Quando eu entrei no consultório, eu expliquei ele, olha, doutor, eu não estou aqui porque vim me consultar, expliquei os meus objetivos. Eu me lembro da cortesia dele, assim, sabe? Ele não foi impaciente, ele tinha um monte de gente para atender, eu fiz um monte de pergunta e eu disse ele, olha, doutor, eu estou com essa curiosidade, eu queria que o senhor me explicasse, eu vou gravar. E aí ele me deu a seguinte resposta, ele disse assim, não, Paulo, não existe uma relação, provavelmente não existe uma relação direta entre essas abstinências e uma predisposição maior a produzir câncer. Ele me disse assim, muito provavelmente você foi levado a pensar assim, porque nas comunidades de vocês, ele falou assim, nas comunidades de vocês, vocês falam, vocês desabafam, vocês pedem oração, vocês partilham a vida. Então, produz esse efeito, né, sobre a percepção de que há mais adoecimento. Aí ele complementava, ele me dizia assim, você viu essa fila onde você estava? Eu disse, sim, vi. Ele disse, olha, nessa fila, provavelmente eu vou ter aí 3, 4, 5 casos idênticos, só que ninguém vai saber. A sociedade muritibana, uma cidade pequena do interior, ninguém vai saber. Por quê? Por conta do preconceito, por conta dos pudores, né, por conta do falatório. Então, as pessoas, quando não têm essa vivência mais íntima em comunidade, elas não falam. E aí ele complementava a fala dele, dizendo, a vivência em comunidade, para nós na medicina, especialmente a fé em Deus, ela é profundamente benéfica. Por quê? Porque ela predispõe as pessoas a cuidarem de si. E ele me dizendo, muitas vezes a pessoa vai até para o centro médico dizendo, Deus vai usar a mão do médico, do anestesista, do enfermeiro. Isso faz o quê? Isso produz abertura, e o termo técnico é, isso produz adesão aos tratamentos. Né? Então, eu ouvi isso de um médico, ele fazendo uma avaliação do potencial positivo do que é compartilhar a vida numa comunidade. Né? Então, veja, o papel terapêutico que uma comunidade tem, né? Partilhar, falar, pedir oração, acolher a dor das pessoas, né? Colocar para fora as angústias, trabalhar as ansiedades, enfim. Né? Então, esses são alguns dos exemplos desse potencial positivo que a experiência de fé, as diferentes experiências de fé, podem produzir na vida das pessoas. Certo? Vamos fechar essa parte. Agora, veja só. Como nós começamos falando, essa é uma relação ambivalente. E aí eu vou dizendo já de cara a vocês, minha gente, ao mesmo tempo em que essa é uma relação produtiva, boa, benéfica, pode produzir saúde, pode predispor as pessoas a cuidarem de si, a tratarem melhor de si, enfim, essa é uma relação também que pode produzir problemas muito, mas muito sérios. Quando a gente examina a história com esse óculos, né, a gente percebe que pode brotar, como diz um ditado bíblico, né, pode brotar da mesma fonte água doce e amarga, parece que nesse caso a resposta é sim. Né? Porque, por outro lado, a gente tem problemas, mas muito complicados, e eu vou dar aqui alguns exemplos para vocês. Vamos olhar primeiro para a história, né? Vamos olhar primeiro para a história, muito rapidamente, para a gente ver alguns desses problemas. Eu separei umas imagens aqui, eu queria que a Valéria colocasse a segunda imagem, eu vou explicando para vocês o que é. Bom, acho que já está aparecendo aí para vocês. Essa é uma cirurgia medieval para curar uma pessoa supostamente louca. Então, essa cirurgia recebia, na época, o nome de trepanação. A trepanação. Vocês estão vendo ali que a gente tem um médico, esse sujeito com esse cone gigante, esse cone não, como é que é? Esse funil gigante na cabeça. Esta pessoa está fazendo uma incisão no crânio desse indivíduo, uma abertura no crânio, um buraco no crânio desse indivíduo, e ao lado ali vocês estão vendo um sacerdote. Né? Qual que é a lógica? A lógica é o seguinte, a lógica é de que a loucura, o transtorno mental, ele é fruto de possessão demoníaca. Sendo assim, nós precisamos fazer um furo no crânio do indivíduo, o médico faz o furo, e o sacerdote exorciza. Então isso foi uma prática muito comum durante o período medieval, chamada trepanação. Só uma observação muito rápida, que a gente hoje, a gente olha para trás e diz assim, poxa, que coisa horrível, que primitivismo, né? Que violência, que ignorância. É muito bom lembrar que até uns 30 ou 40 anos atrás, os médicos, psiquiatras e neurologistas operavam as pessoas com alguns transtornos de convulsão, né? Com uma cirurgia muito parecida, um corte aqui no córtex pré-frontal, chamada lobotomia. Isso é coisa do século XX, tá? Tá extinta, ninguém pratica mais, mas vocês vejam que a ignorância não é algo que diga respeito apenas ao interior das práticas religiosas. Vamos lá, Valéria, você passa aí o próximo slide para a gente fazer um tour rapidinho aí na história. Esta mulher que está aparecendo aí no vídeo de vocês é a Santa Luduína de Schiedmann. Luduína Lidvina, no original, né? De Schiedmann. Eu descobri a história dessa santa num livro que eu coloquei também nas referências, um livro fantástico, indico que vocês leiam, chamado A Parte Obscura de Nós Mesmos. Um livro escrito pela historiadora Elizabeth Rudinesco. E ela conta, no primeiro capítulo desse livro, é um livro sobre as perversões humanas, certo? Um livro sobre as perversões humanas. E no primeiro capítulo, ela dá o exemplo de algumas práticas espirituais também medievais, vocês estão vendo aí as datas, né? É alta, Idade Média, quase encerrando aí o período medieval, ela conta a história de algumas místicas da Idade Média que se entregavam a práticas, meu Deus, eu estou até sem os termos para falar de tão repulsivas que eram essas práticas, no afã de se unirem misticamente com Cristo. Então, muitas dessas místicas iam visitar, por exemplo, leprosários, e para se unir com Cristo, por exemplo, elas sugavam as gangrenas dos purulentos, dos cancerosos, né? E a Santa Luduína de Schiedman, que é uma santa holandesa, ela ficou... ela teve uma queda de patins aos 15 anos. É o primeiro caso documentado de esclerose múltipla, assim dizem os historiadores. E ela ficou imobilizada e ela cultivou essa espiritualidade de autoflagelamento, né? Então, ela vivia deitada, em meio a fezes, enfim, em condições de autodecrepitude, na crença de que esse era um caminho, a auto-humilhação, a autodecrepitude, como um caminho de ascendência ao divino, à união mística com Cristo. E, óbvio, lendo sobre a perspectiva da saúde, a gente percebe o quanto essa é uma prática complicada. Vamos lá, Valéria? Próximo slide. Ah, isso é uma prática do nosso tempo, né? E aí, agora, saindo um pouco do cristianismo, vocês estão vendo aí, tem um monte de problema falar sobre isso, porque, não sendo uma prática do cristianismo, tem um problema da diversidade cultural, né? E eu tenho consciência disso. Mas eu queria trazer o exemplo das 200 milhões de meninas, gente, 200 milhões de meninas, que ainda são submetidas, quando recém-nascidas, em função de crenças religiosas, ao ritual da clitoridectomia. Clitoridectomia, que é a raspagem da vagina, do clitóris, né? A clitoridectomia e a infibulação. A infibulação é a supressão dos lábios vaginais. Então, no resumo, é uma raspagem grosseira, vocês estão vendo aí, são esses instrumentos usados para que essa menina essa mulher não venha gozar do prazer sexual no futuro, né? Então, eles costuram, deixam uma pequena abertura apenas para a micção, as urinas e o fluxo menstrual, né? Tem uma outra imagem, Valéria, eu queria exibir sobre isso. E quando eu fui fazer essa pesquisa, essa é uma outra imagem relacionada à clitoridectomia e à infibulação. Eu tomei um susto porque eu tinha memória desse fato, desse ritual religioso, mas eu tinha memória de que isso era praticado em alguns países do norte da África, algumas culturas do norte da África, mas não é apenas praticado no norte da África. Eu descobri que são 200 milhões de meninas, inclusive esses dados, eles são subnotificados, esse número deve ser maior, porque óbvio, né, que é uma prática que ainda envolve muitas dificuldades de ser falada, preconceito, tabu, mas, veja, países no sul da Ásia praticam clitoridectomia e infibulação, norte, leste da Europa praticam clitoridectomia e fibulação, até em alguns países aqui na América Latina, meninas são submetidas ao ritual da clitoridectomia e fibulação. Então, são alguns exemplos, e veja, e o fundamento é religioso. Fundamentos são crenças religiosas que têm a ver com a negação do corpo, que percebem no prazer sexual uma coisa feminino, né? No prazer sexual feminino, uma coisa a ser violentada, negada, enfim. Pode fechar, Valéria, pode fechar, para a gente voltar aqui. Bom, tem vários outros exemplos, mas eu vou resumir aqui por conta do tempo. Esse outro que a Valéria chegou a exibir aí, de um rapaz crucificado, é uma prática nas Filipinas, na Páscoa. Alguns cristãos se crucificam, se autoflagelam, como exemplos de devoção, fé e de espiritualidade. Essas práticas todas me fazem lembrar de uma crônica do Rubem Alves, está aí também nas referências do estudo. O Rubem Alves, ele diz assim: por que que a gente só pode oferecer casca de ferida a Deus? E aí ele está falando especialmente do cristianismo, né? Que imagem de Deus nós estamos confessando quando a nossa devoção é uma devoção que precisa maltratar o nosso próprio corpo, né? Por que que as promessas, por que que o pagamento de promessas tem necessariamente ser coisas que aviltam, ofendem o corpo. Deus, se eu conquistar tal graça, eu vou andar 300 quilômetros até Juazeiro do Norte. Eu vou subir de joelho a escadaria da Igreja da Penha. E o Rubem Alves nos provoca. Por que, que a gente não pode fazer a seguinte promessa? Deus, se eu alcançar tal graça, eu vou passar o ano inteiro lendo Fernando Pessoa. Deus, se eu alcançar tal graça, eu vou me matricular numa academia para cuidar do meu corpo. Né? Então, é um texto muito interessante. Eu coloquei aí nas referências. Queria que vocês dessem uma olhada. Mas veja, para a gente ir fechando esse estudo hoje, eu citei exemplos históricos, exemplos que têm a ver com práticas individuais. Mas existem teologias, e talvez essas sejam as mais complicadas de serem desconstruídas. Existem teologias que são complicadas porque elas afetam políticas públicas de saúde, teologias ruins, como nos apontou Paulo Wett, né, na semana passada. E, infelizmente, algumas dessas teologias, veja, alguns dos exemplos que eu dei não vêm do cristianismo. Mas quando eu estou me referindo a essas teologias ruins que afetam políticas de saúde, aí eu quero falar especificamente do cristianismo, para a gente ir fechando essa aula de hoje e eu ter aqui uma conversa com vocês. Então, tô aqui lembrando, por exemplo, da posição católica em relação às políticas de natalidade em relação ao uso de contraceptivos. Né? Eu estou citando isso porque é uma posição oficial da Igreja Católica em relação às políticas de natalidade, em relação ao direito que algumas mulheres têm ao aborto, e essa relação complicada com o uso de anticoncepcionais, como se o sexo tivesse que ficar restrito apenas à função reprodutiva, o que é, no século XXI, uma coisa absolutamente sem sentido. Vocês devem ter tido conhecimento essa semana, né, repercutiu muito, de uma criança, acho que era Arapiraca, que veio sendo violenta, uma criança de 10 anos que está grávida, fruto de um estupro do padrasto, se eu não me engano, e que vinha sendo violentada há 4 anos, desde os 6 anos de idade. E aí eu vi a repercussão, a ministra Damares dizendo que o Ministério dos Direitos Humanos da Mulher vai providenciar cuidado para essa criança e essa família. Esperamos que esse cuidado seja o direito, inclusive, garantido pela lei à interrupção de uma gravidez nessas circunstâncias. Né? Mas a gente sabe que a teologia católica tem uma relação complicada com isso. Eu fiquei aqui lembrando, por exemplo, do papel que as religiões tiveram quando do aparecimento da epidemia do HIV, da AIDS. Quando a AIDS surgiu no cenário mundial, na década de 80, os religiosos foram os primeiros a dizerem que se tratava de uma peste gay, a imprimir sobre a epidemia da AIDS o rótulo de uma peste gay, o que é um contrassenso absurdo, e então eles construíram a ideia de grupo de risco. A ideia da comunidade LGBT, já que é uma peste gay, então eles são um grupo de risco. Hoje, trocamos essa nomenclatura pela nomenclatura comportamento de risco. Né? Então, muito mais do que grupo de risco relacionado especificamente a HIV. Em relação, por exemplo, à COVID-19, a gente sabe que tem, sim, alguns grupos de risco, pessoas com determinados perfis e com comorbidades. Esses são grupos. Mas no campo dos direitos sexuais, da diversidade sexual, a gente tem que falar de comportamento de risco. E aí a gente dilui o problema, porque comportamento de risco transcende a orientação sexual, a orientação sexual das pessoas. Né? Bom, vários outros exemplos, as posições cristãs, por exemplo, contra as campanhas de vacinação, contra o HPV, por exemplo, o papiloma vírus. Eu já tive diálogos, enquanto pastor de uma comunidade, já tive diálogos homéricos para convencer pais e mães a deixarem as suas meninas serem vacinadas. semelhante ao dilema da distribuição de preservativo nas escolas. Tem que distribuir preservativo na escola? Não tem? Óbvio. A lógica do discurso proibicionista é a seguinte: se distribuir o preservativo ou se vacinarmos as meninas contra o HPV, nós estamos dando uma carta de alforria para que eles pratiquem sexo, o que é absolutamente sem sentido, porque os adolescentes vão praticar sexo com preservativo ou sem preservativo, com vacina ou sem vacina. Então, o dever do Estado e da política pública é proteger essas pessoas. É proteger as populações, nesse caso, de adolescentes, contra essas doenças que são muito complicadas. Né? Bom, que mais? Eu tenho vários exemplos. O próprio discurso relacionado à tal da ideologia de gênero, né? A gente não presta atenção, mas esse discurso que tenta barrar a discussão de gênero e diversidade sexual na escola, se a gente parar para pensar, ele tem também reflexos negativos sobre a saúde, né? Porque gênero e saúde estão profundamente vinculados. Gênero e saúde, gênero e violência, a forma como homens tratam as mulheres, os dados do mapa da violência, da violência que as mulheres sofrem, especialmente a violência física, atestam isso. Né? Nós precisamos, sim, fazer dessa discussão uma discussão que faça parte do conteúdo das escolas o quanto antes. É a maneira com que a gente vai intervindo sobre a cultura a ponto de ir diminuindo, né, esses números que até hoje são tão complicados. E, finalmente, para citar aqui e fecharmos a nossa aula, citar o escandaloso negacionismo científico relacionado à atual pandemia que nós estamos vivenciando. Negacionismo teológico, grandes líderes negando, grandes líderes fazendo lobby político para a reabertura precoce dos templos religiosos, são todos exemplos de como determinadas teologias podem ser profundamente nocivas para o campo da saúde pública e para o campo da saúde coletiva. Então, para a gente terminar, veja, é uma aula, eu lembro do Paulinho dizendo que ia dar uma aula sobre generalidades, eu também quis dar uma aula sobre generalidades, não mencionei aqui a questão da saúde mental, né? Essa uma relação muito problemática que as igrejas evangélicas, sobretudo, no Brasil, têm com a saúde mental, especialmente com o problema da drogadição. Esse é um tema que eu gostaria de separar uma aula específica para conversar com vocês, como as igrejas evangélicas atrapalham, sendo muito assertivo e direto, como elas atrapalham a intervenção do Estado brasileiro no que diz respeito ao cuidado de pessoas que têm problema com o uso abusivo de drogas. E aí eu estou falando das famosas, né, dos famosos centros de recuperação, das famosas comunidades terapêuticas. Há poucos dias atrás saiu um novo levantamento do Conselho Federal de Psicologia, por exemplo, falando de profundas transgressões aos direitos humanos, trabalho forçado, más condições alimentares, más condições sanitárias presentes nessas comunidades de matriz religiosa. Sobre esse tema, eu gostaria de separar uma aula específica para conversar com vocês. Eu quero terminar dizendo a vocês o seguinte. Quero terminar dizendo que a gente precisa fazer cor aqui com o Paulinho também. A gente precisa de uma teologia boa, irmãos e irmãs. A gente precisa de uma teologia boa pela simples razão. Cuidar da saúde já é uma coisa muito complicada, especialmente num país como o nosso. Não sei se vocês sabem, por exemplo, aqui em Alagoas, né, para quem está fora, que não é de Alagoas, apenas 4% da população dos 3 milhões de alagoanos, tem acesso a plano de saúde privado. 96% da população, para cuidar da sua saúde, depende do Sistema Único de Saúde. Então, cuidar da saúde é uma coisa complicada, né? Nós temos muita concorrência. As condições econômicas das pessoas é limitante, a pobreza, a infraestrutura onde as pessoas moram. As pessoas querem cuidar da sua saúde, mas elas moram em lugares insalubres, em ruas que não têm calçamento, que não têm água encanada, que não têm rede de esgoto. Nós lutamos contra os agentes biológicos que moram dentro de nós, vírus, bactérias. Lutamos contra o tempo, né, que vai exercendo a sua força também sobre nós, as determinações genéticas. Eu, por exemplo, sem isso aqui, ó, não consigo enxergar mais nada, né? Então, são muitos adversários que vão digladiando contra nós, contra a nossa saúde, nesse tempo tão exíguo de vida que nós temos, em média, aí, 70, 80 anos. Para ainda nós termos uma teologia ruim que ajuda a estragar a nossa saúde, pelo amor de Deus, né? Então, nós vamos continuar refletindo. Eu espero que eu tenha colocado algumas inquietações. A bibliografia, as referências desse estudo, mais uma vez, estão na descrição do vídeo. Eu vou fechar a minha fala. Se alguém tiver alguma questão, vamos aproveitar esses minutinhos, porque a fome já está batendo. Obrigado pela audiência de vocês. Júlio está lembrando aqui que foi no Espírito Santo o caso da menina de 10 anos. Eu vou olhar aqui nos comentários do YouTube. Qualquer coisa, Valéria, coloca aí no vídeo aqui as questões. Murilo, se mudarmos radicalmente as relações sociais, nossa sociedade pode se transformar numa sociedade mais saudável? Creio que sim, Murilo. Creio que sim. Agora você coloca um desafio de natureza hercúlea, né? Se mudarmos radicalmente as relações sociais, o que é que você está querendo dizer exatamente com isso, né? Essa é a questão. Acesso à renda. Olha, Murilo, eu acho que aprender a votar já é grande coisa. Professor Reis Oliveira Macaren coloca, não seria a origem, a cosmovisão patriarcal que mudou a nossa forma de que moldou nossa forma de ser, viver junto, ver e sentir Deus? Professor, eu tenho certeza que sim, eu tenho certeza que o que você está chamando de cosmovisão patriarcal é um dos tripés, uma das pernas de um tripé muito problemático que construiu a nossa civilização, né? Nossa civilização foi construída sobre o patriarcado, sobre a economia capitalista e sobre o colonialismo. E as relações produzidas a partir daí são bem problemáticas, né? Com certeza, você está apontando a cosmovisão patriarcal. O problema é que ela só consegue se manter a partir de violência. Murilo volta. A religião baseada no fundamentalismo, por um lado, destrói a saúde e o bem-estar da sociedade. Murilo, é o que eu tentei apontar com um exemplo. A leitura literalista e fundamentalista da Bíblia, ela tem, sim, problemas muito complicados para a saúde, e eu vou apontar para o principal. O principal é a ideia de que o corpo é uma coisa ruim, que é uma coisa quase que gnóstica, né? Eu vou dizer para você, eu aprendi isso no início da minha fé, né? De que o corpo, o prazer, todo tipo de prazer, é contra a vontade de Deus. Deus não se alegra com essas coisas. Isso, sim, como eu tentei apontar para você, isso vai produzindo efeitos complicados, vai nos adoecendo, né? Veja, eu tive transformações corporais diretas a partir... Desde que eu comecei a fazer uma leitura literalista da Bíblia. Bom, eu estava, antes de, não sei se alguém tem alguma outra questão, eu fiquei lembrando aqui que na semana passada foi tocado na questão do porco. Eu achei bastante interessante que essa, que esse tema surgisse na conversa. E eu não vou fazer essa discussão agora, mas eu lembrei, eu disse, não, eu vou indicar esse material pessoal na semana que vem. Vocês podem ler uma análise muito interessante de um filósofo chamado Christopher Hitchens. Não sei se eu coloquei, não sei se está na descrição, acho que eu não coloquei isso na descrição do vídeo. Um filósofo chamado Christopher Hitchens, ele tem um livro bem polêmico, é uma crítica à religião, mas acho que é válido de ser lido, chamado Deus Não É Grande, que, apesar desse título, não é um livro de implicação com Deus, mas com o fã-clube, né? Com os secretários de Deus, os porta-vozes de Deus. E nesse livro, ele tem um capítulo sobre a relação da religião... Ah, a Valéria está lembrando aqui que eu coloquei sim na referência. Vocês podem procurar. Ele tem uma reflexão muito interessante sobre essa relação da religião com o porco, com a proibição. O argumento dele é o seguinte. Ele vai argumentar que a religião tem um problema tão grande com a saúde que o porco, hoje, se reconhece que o porco... dos mamíferos que são consumidos, né, pelos seres humanos, é aquele que tem, que dá mais vantagens, enfim, a carne é mais saudável, se produz muita coisa a partir da produção de porcos, e a religião, pelo contrário, algumas religiões, o judaísmo, por exemplo, não se pode comer carne de porco, né, estabeleceu uma relação problemática. Então, quem tiver curiosidade, pode fazer a busca aí desse material, que é um material que eu acho que é bem interessante. Meninas, temos mais alguma questão? O pessoal ficou com fome. Não quis fazer pergunta. Bom, será que a gente pode terminar então? Tá, as meninas estão me dizendo aqui. Então, obrigado pela audiência de vocês, desejo a todas e todos um excelente resto de domingo, um bom apetite para todo mundo e até o próximo estudo na semana que vem.